Senhores, colegas vereadores, colegas vereadoras, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores de Mauá, dia 16 de fevereiro de 2023,
ó Senhor Deus, em ti busco proteção. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair em armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Salmo 31.
As presenças do ex-governador Alessandro Naibert, nosso amigo Gugu, e também do secretário da Fazenda, Milton Terres Pacheco. Obrigado pela presença. Coloco a nota da sessão anterior em votação. Aprovada, né? Por 7 votos e 1 ausência. Solicito que o secretário faça a leitura do expediente.
Bom dia a todos. Ordem do dia da sessão extraordinária, 16 de fevereiro de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei número 6 de 2023 dispõe sobre a denominação de vias públicas do Distrito do Douradilho e da outras providências. Projeto de lei número 7 de 2023 dispõe sobre a denominação das vias públicas de extensão urbana do Passo Grande e da outras providências. Projeto de lei número 8 de 2023 dispõe sobre a denominação das vias públicas da extensão urbana do Passo da Estância e da outras providências. Projeto de lei número 9 de 2023 autoriza o Executivo a contratar temporariamente um motorista. Projeto de lei número 10 de 2023 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um servente. Projeto de lei número 11 de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 35 mil. Projeto de lei número 12 de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 300 mil. Projeto de lei número 13 de 2023, transporte para servidores públicos municipais. Desculpa, institui o Vale Transporte para os servidores públicos municipais. Revoga as disposições em contrário, em especial a Lei 3.227 de 2010 e da outras providências. Era isso, senhor presidente.
Obrigado. Passamos para o pequeno expediente com a palavra o vereador João Francisco. Senhor presidente, caros colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Júnior Reis, ex-vereador desta casa, conhecido por todos carinhosamente como Bruno Naibert, Alessandro Naibert, nosso secretário Wilton, a todos os servidores desta casa. Vamos hoje, então, rapidamente aqui. E a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, um ótimo dia a todos. Temos o projeto de lei 06 e 07, que dispõe sobre a denominação das vias públicas dos distritos Douradilho e de outras providências, e também do Passo Grande. Isso aqui nada mais é que as regularizações aos acessos das vias públicas, as quais nós já nos reunimos, já conversamos com alguns vereadores e com a população, algumas pessoas também foram consultadas. E tem alguns nomes aqui que podem ser trocados futuramente, não muito distantes, né, secretário? Foi visto dessa maneira para ficar mais prático. E se colocar nome de pessoas poderia dar problemas, então a gente pode fazer isso com calma, né, secretário? Então, isso aqui é o seis, o projeto de lei 6 e o 7. O projeto de lei 08 e 09 são as contratações de um motorista e um servente. O projeto de lei. Desculpa, o 6, o 7 e o 8 das regularizações. O 9 e o 10 são contratações de motorista e um servente. E o projeto de lei 11 e o 12 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 35 mil e o 12, 300 mil. E aqui o que nós conversamos ontem de manhã, que eu vou ler a justificativa, é sobre o transporte aos servidores municipais. Encaminhamos o senhor vereador presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei que institui o auxílio transporte para os servidores públicos municipais, revoga as disposições em contrário em especial a lei municipal 976/93, o decreto municipal 3.227/2010 e da outras providências. O presente projeto de lei visa instituir o auxílio transporte pago pelo município de natureza jurídica indenizatória destinado ao custeio das despesas realizadas com o transporte coletivo urbano e intermunicipal dos servidores públicos do município de Barra do Ribeiro, no deslocamento de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Outro sim tem por objetivo facilitar a administração do benefício, reduzir custos operacionais, melhorar o controle da maior abrangência e segurança jurídica às partes envolvidas. Ademais, tem por finalidade garantir a tranquilidade dos beneficiários, haja vista a atual situação de escassez de horários e linhas de ônibus para o deslocamento. Observamos, conforme declaração da Secretaria Municipal da Fazenda, que não há necessidade de impacto orçamentário e financeiro, pois o valor da atual difícil acesso, que passará a ser auxílio, transporte encontra-se orçado na Lei Orçamentária Anual, número 2.635, de 22 de dezembro de 2022. No grupo Natureza das Despesas, aqui tem o valor pessoal e encargos sociais. Sendo estes os motivos que nos levaram à apresentação do projeto de lei, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Barra do Ribeiro, 3 de fevereiro de 2023, assinado pelo prefeito Jair. Creio que são essas aqui, por enquanto, presidente. Se for necessário, voltamos na discussão do projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, secretário da Fazenda que está presente nas dependências da casa, ex-vereador Gugu Naibert e todos que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara Municipal. Gostaria, senhor presidente, primeiramente de colocar, a respeito dessa sessão extraordinária, aproveitando o secretário, o inúmeros, e acredito que todos os vereadores estão recebendo, e receberam durante esse período, as indagações referentes ao aumento do salário dos servidores públicos municipais, que não veio nesta sessão extraordinária. Claro que pode vir no mês de março, retroativo, mas deixar registrado aqui que é uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande, secretário, porque está previsto no orçamento. O ano passado, quando foi dado a reposição, foi dito também que seria
disponível. Questão de ordem, vereador.
Vereador João Francisco Feijó.
Somente sobre a pauta, depois o senhor vai ter um tempo.
Tá certo, senhor presidente. Então, sobre os pedidos, os projetos de leis encaminhados para essa casa, eu gostaria de dizer, primeiramente, vereador Juliano, que certa vez, nessa casa, secretário, foi dito que a oposição gostaria que as coisas não andassem corretamente aqui em Barra do Ribeiro. E nós torcia contra o desenvolvimento da Barra do Ribeiro. E eu gostaria que parte do governo dissesse qual projeto que a oposição, que é a minoria dentro da casa, barrou para travar o desenvolvimento e o projeto eleito democraticamente em 2020, reeleito, e nós da oposição travamos. Eu vou continuar assim, fazendo indagações, não vou ser somente homologador de projeto do Poder Executivo, não tenho a pretensão de mudar o plano de governo que foi eleito em 2020, mas também eu tenho que trazer as reivindicações e muitas vezes a gente apontar e alertar o próprio gestor público até para possíveis apontamentos daqui a pouquinho que possa receber do Tribunal de Contas e Multas. Então é nesse sentido que a gente trabalha aqui.
Vereador, nesse sentido que a gente trabalha
na questão da aproximação em cima dos projetos. É a minha justificativa em cima dos projetos. Eu não estou falando nada fora da pauta. Sobre os projetos, eu vou iniciar pelo projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito e também a respeito do projeto do transporte aos servidores públicos. Né? Fica a minha uma indagação aqui. Aquele mês, esses meses que os servidores ficaram sem receber o auxílio, eles vão ser ressarcidos ou não? Né? A partir de agora, conforme a lei, né, apresentando todas as documentações necessárias, vão ter direito ao auxílio. Mas esse mês, período de janeiro e fevereiro, que muitos servidores da saúde ficaram sem receber o auxílio, como é que fica? Fica a minha indagação aqui para a base do governo responder. A respeito dos projetos de denominações de vias públicas, a minha dúvida somente é, secretário, que quando a gente fez aquela reunião do GEL, fizemos audiências públicas, foi dito, inclusive lá no interior do Douradilho, que não necessariamente seria cobrado imediatamente os IPTU. Foi dito lá, está gravado, e foi dito aqui, nas reuniões que nós tivemos. Fica também a minha dúvida se vão cobrar imediatamente e se as comunidades, essas comunidades estão sabendo que vai ser cobrado imediatamente o IPTU. Também sobre o projeto das contratações de mais um motorista e mais um servente, pegando o portal...
Tempo de líder, meu...
Tempo de líder, senhor presidente, obrigado. A gente vê ali uma quantidade de motoristas, né? 20 e poucos, servente tem quase 40 e poucos, e no quadro geral nosso, nós temos 194 contratos temporários, 50 e poucos CCs e 200 e poucos efetivos. Está, né, ali no portal da transparência da prefeitura. Daí, algumas pessoas dizem que nós queremos barrar o trabalho do governo. Se nós aprovamos aqui 194 contratos temporários, que os temporários já estão desde a legislatura passada. Se a gente, o Felipe estava aí, o próprio vereador João Francisco também. Então, não são, deixam de ser só contratos temporários, mas nós aprovamos para o desenvolvimento da máquina pública, para prestar serviço para a comunidade. O serviço público é isso, prestar serviço para a comunidade. Então, a minha dúvida fica, senhor presidente, é em relação a essas contratações, o porquê que não são chamado o pessoal do cadastro reserva, mesmo que seja temporário, né? Mas, como a gente sabe, é uma decisão política e administrativa da atual administração. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Passamos, então, para o intervalo regimental. Todos concordam? Continuar. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013 de 2023 em discussão. Vereador.
Desculpa, senhor presidente, eu estou retornando para falar do projeto 11 de 2023, que autoriza o Poder Executivo ao crédito especial de 35 mil, que é um convênio com o governo do Estado, né? E eu gostaria somente que fosse encaminhado posteriormente o plano de trabalho desse convênio para a gente acompanhar aqui na casa. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Em votação. Aprovados por 7 votos e 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador João.
Só para, quando a gente fala em oposição, né, é que a maioria da oposição não é que vote contra ou torça contra, é que quem, se alguém, quem está no governo for mal, é bom para a oposição. Não estou dizendo que isso aqui acontece na barra, lembrando que nós estamos grandes no, nas explicações pessoais, agora é a palavra livre, né? Ou seja, o colega Leandrinho falou, o colega Leandrinho é um parceiro, com certeza, sempre vota a favor, mas ele sabe que é para o bem da população. E não é, Leandrinho, que a oposição seja contra ou vote contra. É que, o, embora seja oposição, e o senhor mesmo fala que seja oposição, a oposição também faz parte da cidade, e eu sei que vocês, todos vocês, querem o bem da cidade. Só que, no geral, de todas as oposições, seja ela municipal, estadual ou federal, normalmente quem não está no poder quer que aquele que esteja no poder não vá bem para depois usar na campanha política. Mas isso é uma coisa do cenário todo político, tanto municipal, estadual e federal, repito. Sobre o reajuste que o vereador falou ali no pequeno expediente, algumas pessoas me mandaram mensagem aí sobre a reposição e aumento, e aí tem um comentário que é 105%, enfim. Agora eu confirmei com o secretário também, eu também falei, não sei se outras pessoas falaram, eu também falei com o prefeito referente a isso. Então, aproximadamente aqui de reposição, 5,78 e de aumento, 4,22. Se eu estou errando, é por algum número aqui, vai ser 21, 22 ou 28, enfim. Mas vai ficar dentro dessa média aí, e com certeza não foi agora nessa sessão extraordinária, mas com certeza vai ser na primeira sessão do ano. E reafirmo que o governo Jair Machado é um governo que pensa em todos e recebe a todos, coisas que acontecia, que não acontecia anteriormente, desse período aí de 6 anos, e vai fechar 2 mandatos aí, graças a Deus, e a gente vê que as pessoas estão unidas aqui na Barra pelo mesmo propósito, e eu também sei que os senhores que dizem que são oposição aqui, mas somos amigos e todos querem o bem da nossa cidade. Então, só para reafirmar, então, na primeira sessão de março, vai ter aí aproximadamente 5,78 de reposição e 4,22 de aumento no salário dos servidores. Obrigado, presidente. Um ótimo dia a todos.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Dentro de um processo democrático, a oposição faz parte. Né? O que não pode acontecer, vereador João Francisco, como o senhor mesmo disse, não estou falando só de nível de Barra do Ribeiro, mas a nível estadual e federal, é o autoritarismo, é a soberba, é achar que eu sei mais, que estou fazendo tudo certo e nada que vim de proposição da oposição serve. Isto que é difícil de entender na política. Porque eu já disse, muitas vezes, A própria oposição está apontando um caminho para a atual administração, seja em qualquer nível, melhorar o seu serviço. Mas aproveitando, gostaria de fazer alguns pedidos aqui, e o nosso líder de governo já usou a palavra, e eu não vou provocar ele sem ele ter direito de fala, de resposta. Mas eu vou dizer aqui a importância, João Francisco Feijó, líder do governo do MDB-PP, que como está a situação das pontes que ligam o bairro Centro e Três Vendas? Já foi colocado aqui na última sessão extraordinária, mas é uma pauta prioritária do município. Nós estamos correndo o risco e nós temos agora mais um feriadão que a cidade vai lotar novamente, e que bom que está recebendo grande público aqui aos finais de semana, mas aquele acesso está ficando quase intransitável para quem anda de bicicleta e a pé. Então, fica aqui o meu registro, mais uma vez, da importância do poder público priorizar a questão das pontes. Muitas pessoas vêm nos dizer, vereador presidente desta casa, Everton Tunes, que eles querem a mesma agilidade que tiveram quando construíram o galpão Farroupilha em 30 dias. A mesma agilidade que tiveram para construir ali, que construa e reforme as pontes, que seja de madeira no primeiro momento, já foi dito incansavelmente aqui, inclusive pela base do governo, mas tem que tomar uma posição definitiva. Nós temos aqui um filho do grande líder daquele bairro, Gugu Naibert, do saudoso Nenê Naibert, ex-prefeito dessa cidade. Eu tenho certeza absoluta, se acontecesse no governo do Nenê, ele tinha parado toda a prefeitura e resolvia aquela questão que é prioritária hoje. Não é apontar, dizer que só quer apontar os problemas. Não, nós temos que apontar os problemas, e esse problema não é um problema que foi causado por a questão que a prefeitura não quis, enfim. Não, mas tem que resolver agora. E tem que resolver imediatamente. Quero, nesses minutos finais, amanhã Barra do Ribeiro completa 64 anos de emancipação política, a terra da fábrica de gaiteiros, ex-vereador Gugu Naibert, mas também a terra dos comerciantes da Barra do Ribeiro, a terra da Tecnoplanta, a terra do Clube Atlético Nacional, que tem projeto social, assim como do Juventus, a terra de todos os barrenses. Quero desejar vida longa à nossa cidade, que a nossa cidade continue no rumo do desenvolvimento, seja ela na disputa política, que ajuda a contribuir com o desenvolvimento e crescimento de uma cidade. Nós precisamos, e eu tenho certeza, que a Barra do Ribeiro, nesses próximos 4 anos, vai estar preparada para os próximos investimentos que acontecerá. A retomada do Superporto de Rio Grande, como já está sendo anunciado, vai ser mais uma oportunidade para a nossa cidade, que é a rota do Porto de Rio Grande. Devolvo a palavra, senhor presidente, meu muito obrigado, e um feliz feriado de carnaval a todos que estão nos assistindo.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Vereador Felipe?
Então, quero desejar bom dia a todos, colegas, vereadores e vereadoras, né? Presidente dessa casa, colega Everton Tunes, nosso Júnior Reis aí, secretário aqui da Fazenda, presente, Vilton, Gugu Naibert, ex-vereador desta casa, e a todos aqui os funcionários e pessoas que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Então, os colegas falaram, né, muito bem aí sobre os projetos de leis apresentados, né, nesse dia de hoje, na nossa sessão extraordinária. Os projetos 06 e 07 são, né, denominações de vias públicas ali, extensões do Douradilho, Passo Grande, Passo da Estância, né, nome de ruas ali que são necessárias ser colocadas nesse momento. Abertura de créditos, né, abertura de crédito de 35 mil, frente à Secretaria da Fazenda. E abertura de crédito no valor de 300 mil, que daí é referente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, são pautas importantes, né? A gente teve essa sessão extraordinária no dia de hoje para aprovação desses projetos que são necessários e com urgência. Também deixo aqui a minha fala e a importância, né, da questão das pontes ali, né? Acho que todos nós aqui recebemos aí pedidos da comunidade e a ansiedade do pessoal para conclusão ali. O executivo acho que deve estar trabalhando para isso. Também quero deixar aqui a minha fala, né? O vereador Leandro sempre tem falado também sobre o ginásio Gatinão. A gente tem aquele espaço e é importantíssimo que a gente esteja aberto para a população, para uso. Deixo aqui também os meus parabéns ao município de Barra do Ribeiro, que amanhã completa 64 anos, né, de emancipação. Município que, ao longo dos anos, e com a passagem também, cada um, cada prefeito, cada vereador que passou nesta casa, contribuiu para seu desenvolvimento. E cada um deixa o seu legado na sua passagem desses 64 anos. Acho que a gente continua trabalhando, continua buscando, né, melhorar e sempre pensando aí no desenvolvimento do município e sempre pensando em coisas boas. Então, deixo meu agradecimento, deixo meu bom dia a todos aí e uma boa quinta-feira.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereadora Celiana.
Bom dia a todos os colegas, colegas da casa, secretário Vilton, Gugu Naibert e a todos que nos assistem pela página do Facebook da Câmara. Bom, sobre as pontes, né, demorou um pouco para se definir, porque o pessoal estava fazendo um orçamento para a construção delas de concreto e aço, enfim, mas o custo é muito alto, então as madeiras já estão compradas e a obra terá início após o carnaval. Quero aproveitar e também deixar aqui a todos os cidadãos barrense, né, e principalmente a nossa cidade, que completa 64 anos e que esses 64 anos, com certeza, que nem diz o hino, né? Salve Barra do Ribeiro, tão formosa e hospitaleira, que ela continue sendo assim. E com certeza, ela se destacou muito nesses dois mandatos do nosso prefeito Jair. Se destacou na saúde, se destacou no obra, se destacou na educação, na assistência social, vem se destacando no turismo, que realmente agora estamos no mapa do turismo, vem se destacando na questão da administração. Então, assim, hoje eu fico muito feliz de morar na minha cidade, coisa que há tempos atrás a gente não poderia dizer isso. Então, graças ao prefeito Jair Machado que tem iniciativa, que trabalha em prol da cidade, porque não é fácil, né? A gente vê na casa da gente, que a gente conserta um pedaço, cai o outro, e assim a gente segue o tempo inteiro. Corta a grama hoje, dá uma chuva e um sol, ela cresce gigantescamente. Então, eu quero deixar aqui os parabéns para o nosso prefeito Jair Machado, porque realmente ele pensa mesmo na nossa cidade, no nosso povo, e quero deixar aqui os parabéns para a nossa cidade de Barra do Ribeiro, abençoada pelas mãos de Deus, como diz o nosso hino. Então, um bom dia a todos.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária, no dia 2 de março de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.